Pense no seguinte cenário: tipo, encomendar um bolo de casamento espetacular, três andares, sabe?
Aquele bolo gigante bem clássico.
Isso. Mas aí, ao receber o bolo, tem um detalhe muito pequeno que veio errado. A florzinha de açúcar lá no topo é rosa e o pedido original era para ser vermelha.
Bom, é um erro simples de resolver, né?
Pois é. Só que o confeiteiro olha para o bolo, concorda com o erro e, em vez de simplesmente trocar a florzinha, ele joga o bolo inteiro no lixo.
Nossa.
É, ele joga fora, assa três andares completamente novos do zero, coloca a flor vermelha e cobra o preço de dois bolos monumentais. Parece um absurdo completo, certo?
É uma analogia fantástica, porque ilustra um problema real e, nossa, muito custoso que a gente tem hoje.
Boas-vindas à nossa imersão de hoje. Eu estou super animada porque a nossa missão hoje é justamente desvendar como hackear esse sistema, porque é exatamente isso que a inteligência artificial de 2026 faz nos bastidores com as apresentações de slides corporativas.
Se nas rotinas atuais de empresas ou mesmo na academia, o cérebro quer focar na narrativa, né? Em contar aquela história que foi extraída de uma pesquisa densa.
Com certeza. Mas, na prática, quem está montando a apresentação perde uma energia criativa imensa lutando contra a formatação ou, pior ainda, pagando um preço altíssimo por ajustes mínimos gerados por máquinas.
Exato. E é aí que entra o valor do que a gente vai analisar hoje.
E como? Hoje a gente vai mergulhar fundo nos manuais de arquitetura, nas matrizes de capacidades e nos guias de uso de um projeto de 2026 chamado GeoPesquisador.
Esse projeto é um marco.
Muito! Os documentos desse repositório revelam, tipo, um mapa da mina sobre como orquestrar duas tecnologias gigantescas: a inteligência de pesquisa do Google Notebook M e a capacidade cirúrgica de direção de código do Claude.
E o objetivo final é transformar pilhas e pilhas de pesquisa bruta em apresentações visuais, os famosos slide decks, de forma impecável, sem perder horas arrastando caixa de texto, sabe?
Sim, o que é um alívio para quem precisa produzir esse tipo de material constantemente. E o mais fascinante dessa documentação de julho de 2026 é que ela não dá só uma solução genérica. Ela mapeia detalhadamente dois caminhos bem diferentes.
Isso, dois caminhos para criar essas apresentações. O primeiro é o que eles chamam de caminho nativo, que é extremamente rápido, integrado na própria plataforma.
E o segundo é um caminho arquitetural, que tem uma proposta de cota zero. É um método local, cirúrgico, que resolve exatamente o problema daquele nosso confeiteiro maluco que joga bolos inteiros no lixo.
É a solução para não desperdiçar recurso.
Então, vamos desempacotar isso. Que tal a gente começar explorando esse primeiro caminho, a rota direta dentro da própria interface do notebook LM Studio?
Excelente ponto de partida. Afinal, a promessa dessa ferramenta já é impressionante por si só, né?
Muito impressionante.
O caminho nativo, ele se baseia num conceito fundamental que foi exaustivamente aperfeiçoado: o ancoramento automático. O que o pessoal chama, tecnicamente, de grounding.
Ah, sim, o grounding é a palavra da vez. Mas como isso funciona na prática para o usuário?
Funciona assim: quando a gente insere documentos no notebook LM, seja PDFs enormes, URLs complexas ou até anotações simples, o sistema não apenas lê o material, ele cria um universo fechado de informações indexadas em vetores.
Certo. O que significa que quando quem está operando pede para a interface gerar um slide deck, o sistema não tem permissão para vasculhar a internet aberta, certo? Nem para inventar dados estatísticos abstratos baseados lá no treinamento prévio dele.
Exatamente isso. A geração de conteúdo fica estritamente ancorada nas fontes que foram fornecidas ali naquele momento.
E a vantagem imediata disso para qualquer profissional é a rastreabilidade nativa da informação.
Sem dúvida. Cada bullet point, cada afirmação gerada no slide tem um link invisível. E esse link remete diretamente à página e até ao parágrafo do documento original, que serviu de matéria-prima.
O que dá uma segurança absurda. E os documentos do GeoPesquisador destacam uma derivação muito engenhosa que essa interface oferece.
Qual parte exatamente?
Aquela da exportação. Depois de ter o deck principal gerado no formato tradicional de apresentação, o sistema permite exportar esse exato mesmo material em páginas quadradas.
Ah, sim. As páginas de 1080 por 1080 pixels.
Isso. Ou seja, com um único clique, a mesma matéria-prima de pesquisa que já está ancorada se transforma num carrossel perfeito para redes sociais.
E do ponto de vista de distribuição de conteúdo, isso é um ganho de eficiência massivo. É a mesmíssima inteligência sendo reaproveitada para canais diferentes.
E sem perder a garantia de que a informação visualizada partiu de um conjunto de textos previamente aprovado, né?
Exato. O grounding se mantém no carrossel também.
Mas espera, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui e te interromper.
Manda.
Se a interface nativa já faz um ancoramento perfeito nas fontes, gera os slides em segundos e ainda permite derivar esse formato para redes sociais de um jeito tão fácil, me parece quase loucura querer tirar isso do sistema oficial.
Entendo onde você quer chegar.
Né? Por que inventar uma arquitetura nova rodando localmente no próprio computador se a nuvem faz tudo? Onde esse sistema nativo falha a ponto de precisarmos de uma alternativa? Qual é a pegadinha invisível aí?
A pegadinha é dolorosa. E ela aparece justamente na hora da revisão. Os manuais alertam, de forma bem contundente, sobre os limites impostos nas atualizações do Workspace lá de março de 2026.
Tá, e quais são esses limites na prática?
A interface nativa oferece, de fato, uma função de revisão slide-slide. Mas ela tem fronteiras arquitetônicas extremamente rígidas.
Rígidas tipo o quê?
Primeiro, durante essa edição interativa na ferramenta, o sistema bloqueia a adição ou remoção de slides do deck original. A estrutura inteira fica engessada. Você não pode mudar o esqueleto da apresentação.
Nossa, isso já é bem frustrante.
Sim, mas o mais crítico vem agora. Quando se pede para o sistema revisar o texto de um único slide, ele não vai lá consultar as fontes originais novamente para validar a nova versão.
Sério? Ele não olha para o PDF de novo?
Não. Ele apenas pega o texto que já tinha sido gerado no slide e reescreve aquilo de forma estética, cosmética.
Ou seja, aquela garantia de grounding, aquele ancoramento sólido na pesquisa inicial que a gente acabou de elogiar, ele começa a se degradar perigosamente a cada rodada de revisão.
Perfeitamente.
Porque a inteligência artificial deixa de olhar para a pesquisa original e passa a olhar apenas para o seu próprio resumo anterior. É um telefone sem fio.
É o telefone sem fio da IA. E é aí que entra a questão do custo operacional, que é o verdadeiro gargalo dessa história toda. E o que é fascinante aqui é entender como a API funciona.
API, para dar um contexto rápido, é a interface de programação de aplicações, certo?
Isso. Toda tecnologia baseada em nuvem funciona através dessas APIs. Pense na API como um pedágio numa rodovia de dados. Cada vez que a IA gera um conteúdo, a conta do usuário paga esse pedágio gastando tokens da cota diária.
Então, na prática, se eu encontro um erro de digitação no slide 3, ou, sei lá, quero mudar o tom de uma única frase e peço para o sistema nativo corrigir, a IA não vai lá e apaga apenas aquela vírgula?
Não. É o cenário do bolo que você descreveu na introdução.
Mentira! Ela recria a apresentação inteira nos bastidores.
Ela joga o bolo de casamento no lixo para garantir que a correção de um único slide mantenha a coesão semântica com o resto da apresentação, a arquitetura do servidor precisa processar o contexto de todo o deck de novo.
Que desperdício absurdo de processamento.
Demais. A cada pequeno ajuste visual ou textual solicitado na interface, um novo deck completo é gerado lá nos servidores do Google. E cada geração dessas consome integralmente a cota diária da API de quem está usando.
Nossa, então se a pessoa for um pouco mais perfeccionista e pedir tipo 5 revisões simples de texto...
Lá se vão 5 gerações completas desperdiçadas na nuvem.
O que pode esgotar o limite de uma conta corporativa em questão de minutos, travando o trabalho da pessoa pelo resto do dia.
Exato. E sem contar o risco de mostrar um dado alterado acidentalmente que já perdeu aquela conexão com o PDF original, como a gente falou do telefone sem fio. É um modelo insustentável para operações profissionais frequentes.
Faz todo sentido. E é precisamente essa dor, esse limite cruel de cota da API, somado ao desgaste do encoramento e à inflexibilidade visual, que serve como a ponte perfeita para o segundo método detalhado pelos desenvolvedores do geopesquisador.
A famosa filosofia de cota zero.
E aqui, confesso, é onde a coisa fica incrivelmente interessante para mim. Como funciona essa arquitetura que simplesmente dribla o pedágio da API?
A ideia central, detalhada nos manuais, é de uma elegância técnica gigante. Eles postulam que o notebook LM não deve renderizar imagens ou desenhar os slides visuais. O sistema em nuvem deve gerar a inteligência bruta apenas uma única vez.
Uma vez só. Pagou o pedágio uma vez.
Exato. E aí, uma camada local rodando offline na máquina de quem está operando cuida de absolutamente toda a parte estética.
Então, a mudança de paradigma é tratar a IA não como uma ferramenta de design gráfico que fica exportando imagem, mas puramente como um cérebro analítico.
Perfeito. O papel do cloud atuando sobre os dados já mastigados pelo notebook LM é apenas criar um arquivo JSON. E JSON é basicamente um esqueleto de texto puro.
Só texto, estruturado com chaves e valores para quem é da programação. Não tem cor? Não tem imagem, não tem arquivo de fonte de letra?
Nada. É apenas a lógica da apresentação, a narrativa, escrita em código bruto.
Fica algo como, sei lá, título principal, dois pontos, texto do bullet point, dois pontos. É a narrativa destilada na sua forma mais crua possível. E o que acontece com esse arquivo de texto depois?
Aí é que entra o pulo do gato. Esse JSON é injetado num script rodando localmente no computador, que os repositórios chamam especificamente de script carrossel underline svg.py.
Um script em Python.
Isso. E esse script pega os dados de texto e aplica num template determinístico construído em SVG. SVG significa Scalable Vector Graphics.
Espera, só para a gente colocar as coisas em perspectiva aqui. A gente está falando de usar os modelos de linguagem fundacionais mais avançados do planeta em pleno ano de 2026, com o processamento neural massivo, para escrever as instruções que vão alimentar um formato de gráfico vetorial que foi inventado tipo lá em 1999?
Eu sei, a ironia é deliciosa, mas a genialidade arquitetural está exatamente aí. Ao contrário dessas ferramentas de geração de imagem por IA, tipo um Midjourney da vida.
Que tentam, tipo, adivinhar os pixels, né?
Exato. Elas tentam imaginar os pixels de uma letra e frequentemente criam textos que parecem línguas alienígenas ilegíveis. Já o SVG, não. Ele é puro cálculo matemático.
Uma letra não é um palpite de pontos coloridos na tela. É uma instrução tipográfica exata para o computador. Um círculo não é um desenho aproximado, é uma equação geométrica.
Isso. Então o script pode aplicar essas equações para gerar slides 16x9 perfeitos para um telão corporativo gigante ou transformar em quadrados para redes sociais sem errar um único milímetro do layout.
E os benefícios práticos de usar matemática pura para renderizar o design localmente são francamente absurdos. O primeiro grande alívio que me vem à cabeça é o fim das alucinações visuais da IA.
Com certeza. O fim daquela letra torta ou da borda mal feita.
Porque como o Cloud só envia texto estruturado e o SVG renderiza usando as fontes verdadeiras que já estão instaladas no sistema operacional do computador, o texto final passa de forma impecável pelos processos de OCR.
O reconhecimento ótico de caracteres. Isso é muito importante de frisar. Isso é fundamental para questões de acessibilidade.
Exato. Ferramentas de leitura de tela para pessoas com deficiência visual conseguem ler o slide perfeitamente. Porque, no fim das contas, o texto ali é texto de verdade. Não é um conjunto de pixels pintados para se parecer vagamente com letras.
E tem mais. As cores da marca de uma empresa são respeitadas de forma totalmente inflexível. O script usa os códigos hexadecimais exatos. A IA não vai inventar um tom de azul um pouquinho mais claro porque achou mais bonito.
Tem também a questão da visualização de dados, o famoso dataviz. Como o gráfico é gerado de forma vetorial pelo código, um gráfico de barras pode ser ampliado do tamanho da tela de um celular até um outdoor pendurado num prédio e ele não vai perder absolutamente nenhum pingo de resolução.
É a matemática escalando infinitamente. E os documentos batem muito numa outra tecla visual importante: as zonas seguras, as chamadas safe zones.
Ah, isso salva vidas de quem publica em rede social.
Muito. O template matemático sabe exatamente onde ficam, por exemplo, os ícones de curtir ou compartilhar na interface do Instagram ou do LinkedIn, garantindo que o texto vital da sua apresentação nunca fique escondido atrás de um botão do aplicativo. É um controle cirúrgico.
Cirúrgico e seguro. Mas me diz uma coisa, e na hora de exportar isso, fica preso nesse formato SVG?
Esse é o aspecto mais valioso. Esse resultado vetorial não fica isolado num formato que as pessoas não usam no dia a dia. A documentação explica que o script local exporta tudo para PNG de altíssima resolução de forma automática.
Legal.
E pode também usar bibliotecas de conversão, como a PyPDF1, que é mencionada no código deles, para juntar tudo e gerar um PDF multipágina contínuo e levinho. E, incrivelmente, o código consegue compilar isso tudo de volta para um arquivo PPTX nativo.
Editável no PowerPoint.
Totalmente editável e nativo.
Ou seja, se for 3 da manhã, na véspera daquela apresentação decisiva para o conselho diretor da empresa, e a pessoa perceber que precisa mudar um único número num slide...
Ela não está refém do sistema.
Ninguém precisa gastar cota de IA para isso. Ninguém precisa ficar esperando o servidor na nuvem renderizar nada, e muito menos torcer para o sistema não jogar o bolo inteiro no lixo para alterar um dígito. Abre seu arquivo PPTX ali no computador, muda o número à mão, teclando, e salva. O controle absoluto volta para a mão do usuário.
Só que essa autonomia técnica fenomenal, ela levanta uma questão essencial sobre a natureza da comunicação em si. A gente acabou de dissecar uma ferramenta técnica que é francamente impecável.
Um sistema robusto de cota zero.
Isso, que resolve a diagramação, respeita a identidade visual, não distorce nenhuma fonte, porém, a infraestrutura perfeita não garante a qualidade da mensagem que está sendo passada.
De jeito nenhum. O formato não salva um conteúdo ruim.
Exato. Se a inteligência artificial lá na nuvem extrair fatos desconexos do documento e simplesmente jogar um bando de dados formatados lindamente na tela, a audiência desliga o cérebro nos primeiros 30 segundos. Fica chato. Então, como o projeto estrutura a narrativa para, de fato, prender a atenção e persuadir quem está assistindo?
Bom, esse é o ponto onde o material que a gente está analisando deixa de ser apenas sobre engenharia de software pura e entra lindamente no território da psicologia humana e do storytelling.
É onde a máquina encontra a narrativa.
Exato. A arquitetura deles exige que o cloud deixe de ser um mero extrator de frases soltas e assuma um papel bem mais complexo. O papel de um diretor de roteiro.
E a regra fundamental ditada por esses desenvolvedores é o uso do que eles chamam de matriz cena-afirmação-fonte, né?
Isso. Essa matriz, ela atua basicamente como uma blindagem contra a superficialidade do conteúdo. Ela força o sistema a tratar cada slide gerado como se fosse uma cena de um filme.
Certo. Tem um propósito narrativo. E para cada cena proposta no roteiro lá do Jason, o Cloud é obrigado a conectar uma afirmação lógica a uma fonte direta pesquisada lá na base original do notebook LM.
Exatamente. Não existe margem para slide de preenchimento, sabe? Aqueles slides de transição bonitinhos que não dizem nada. Tudo tem que ter um embasamento documental provado.
Mas como instruir a máquina a construir esse arco narrativo específico? Porque a IA não tem intuição de roteirista.
É aí que os guias de uso de 2026 brilham. Eles fornecem um prompt, uma instrução complexa e bem documentada, que força um storytelling de 6 etapas muito específicas, desenhado justamente para gerenciar a carga cognitiva de quem assiste, para não cansar a pessoa e, ao mesmo tempo, construir um pico de persuasão.
Vamos analisar a fluidez desse roteiro, então. Começando pelo preparo do terreno, que imagino que sejam a capa e a agenda.
Isso. A capa tem um papel psicológico de ancoragem imediata. O prompt instrui o Cloud a nunca, sob hipótese alguma, usar títulos genéricos como, tipo, relatório trimestral de vendas. A instrução exige um título que capture o conflito principal da pesquisa logo de cara.
Para a pessoa já saber que tem um problema ali sendo resolvido. E em seguida vem a agenda. E ela entra não com aquele índice monótono de sumário, mas para aliviar a ansiedade da audiência. Ela estabelece claramente o mapa mental e o escopo do que vai ser discutido. É puro controle de expectativa.
Perfeito. Uma vez que o terreno está preparado e a audiência está confortável, a narrativa precisa de tensão. O que nos leva ao terceiro ato estruturado no prompt, que é o problema.
E aqui não se trata de inventar uma dor de mercado genérica ou um clichê, certo?
De jeito nenhum. A IA é forçada a cruzar os documentos da base e isolar exatamente a lacuna, a ineficiência ou o obstáculo principal que aqueles dados específicos da pesquisa estão apontando. Porque sem a fricção desse problema bem definido, a solução, que vem logo depois, perde todo o impacto.
O que nos leva logicamente ao quarto ato, o que o documento batizou de solução com dado. E nossa, aqui tem um mecanismo técnico que eu acho brilhante contra as alucinações matemáticas da inteligência artificial.
A parte da matemática é fascinante, porque a gente sabe historicamente que modelos de linguagem, os LLMs, são péssimos em matemática de primeira instância, né? Eles não usam a calculadora interna. Eles funcionam basicamente adivinhando qual é a próxima palavra ou número mais provável estatisticamente.
Exato. Então, se o modelo lê num texto algo como, sei lá, crescimento contínuo de 10, ele pode muito bem alucinar um 100% logo depois, apenas porque soa estatisticamente provável naquela estrutura de frase.
O que é assustador. Como o modelo prevê tokens em vez de fazer aritmética real, o risco de apresentar um slide para o conselho com uma métrica de negócios completamente alucinada é gigantesco. Como é que o prompt do geopesquisador resolve isso? Qual é a trava de segurança?
O prompt exige da IA o chamado raciocínio passo a passo, o chain of thought. O Claude é instruído a não apenas cuspir o valor final bonitinho para o arquivo JSON. Ele é forçado a escrever a equação completa dentro do seu raciocínio oculto.
Ah, ele tem que provar a conta antes.
Isso. Ele precisa extrair os números originais da base, escrever a lógica do cálculo em texto e apenas depois de prever todos esses tokens lógicos, aí sim ele tem permissão para definir o valor numérico final que vai para o slide.
Isso reduz drasticamente a chance de erro porque força a IA a documentar o próprio caminho mental. É um nível de rigor absurdo e maravilhoso que protege totalmente a credibilidade de quem vai estar lá na frente apresentando. E essa credibilidade é consolidada no quinto ato narrativo, que é o slide de prova.
Onde a evidência concreta tem que aparecer.
Exato. Depois da tensão do problema e do alívio lógico da solução baseada nesse dado matemático que foi recalculado de forma segura, o prompt exige que o Claude traga uma evidência inegável. Pode ser a transcrição literal de uma entrevista que estava no material de pesquisa ou um estudo de caso validado pelos documentos. A narrativa meio que prova a si mesma através daquele ancoramento do grounding que a gente discutiu lá no início.
E a culminação de todo esse arco é o sexto e último slide, o encerramento com chamada para ação.
A famosa call to action.
Porque no fim das contas, toda apresentação corporativa ou acadêmica busca levar uma decisão. Ninguém faz slide só para passar o tempo.
E a genialidade desse último passo num prompt end lhe proíbe expressamente o uso de clichês rasos de vendas. A próxima ação sugerida pela IA não pode ser um compre agora vazio. Ela tem que ser o desdobramento lógico, a consequência estratégica inevitável de toda aquela evidência factual que foi mostrada e provada nos 5 slides anteriores.
É uma estrutura muito poderosa. É um roteiro onde o Clive escreve o arco emocional e lógico, o notebook LM atua como a base imutável de fatos ancorados, e aquele script local, rodando quietinho no computador, entra como o diretor de arte implacável que não erra o design.
Tudo convergindo de forma perfeitamente automatizada. Mas.
Mas.
E sempre tem um grande mas quando a gente analisa sistemas complexos assim, né? O manifesto do projeto tem uma cláusula inegociável sobre automação total.
Ah, sim. Tá no arquivo manifesto.md deles. É o que eles chamam de gate de curadoria ou simplesmente a barreira humana.
E o aviso lá é muito claro. Independentemente da perfeição do roteiro gerado no JSON ou do alinhamento matemático exato das caixas de texto no SVG, nada entra em produção no piloto automático.
Nada. A arquitetura exige expressamente que uma pessoa de carne e osso audite a fluidez da narrativa, valide aqueles números recalculados e aprove o design final antes de mandar para frente.
O que nos traz uma lição fantástica, né? Essas ferramentas gigantescas, mesmo no cenário avançado de 2026, elas são motores incansáveis de processamento. Elas preparam raciocínio matemático pesado, montam o design estético, escrevem a espinha dorsal da história.
Facilitam o trabalho sujo.
Muito. Mas a responsabilidade fiduciária, o julgamento final sobre o impacto moral ou estratégico daquela mensagem na vida real da empresa ou das pessoas, esse julgamento nunca deixa de ser humano. O humano prova a receita, afina o tempero antes de servir o banquete.
E isso acho que ajuda a gente a amarrar o grande quadro do que a gente explorou hoje nessa documentação. Vimos que esses dois caminhos, no fundo, oferecem soluções brilhantes para momentos e necessidades diferentes do profissional.
Sim. De um lado, a gente tem o notebook LM Studio nativo, que é a comodidade em estado puro. Ele entrega resultados ancorados em questão de segundos, o que é super útil para rascunhos rápidos ou para ter um entendimento visual de um tema complexo de bate-pronto.
Desde que, claro, a pessoa aceite pagar aquele pedágio altíssimo da cota de API a cada pequena revisão, além de ter que lidar com uma limitação mais engessada da formatação visual sem muito controle.
Exato. E do outro lado, a gente explorou a força monumental dessa arquitetura local, a filosofia engenhosa da cota zero, um modelo inovador, onde a inteligência artificial gera toda a narrativa baseada em evidências apenas uma única vez lá no servidor.
E a partir desse ponto, poder e autonomia voltam para a máquina local de quem está operando, usando linguagens sólidas, matemáticas e antigas como o SVG para garantir uma tipografia impecável, cores exatas da marca e acessibilidade total de leitura. Tudo isso sem gastar um centavo a mais em recursos de nuvem.
E tudo isso sendo guiado por um roteiro psicológico projetado intencionalmente para persuadir e engajar, não apenas para despejar informação solta.
E sabe o que eu acho mais fascinante aqui? Para além dos códigos e dos prompts?
O quê?
É a mudança radical na nossa própria compreensão do papel da IA gerativa. Durante os últimos anos, a gente se maravilhou com algoritmos tentando pintar quadros, desenhar mãos bizarramente com seis dedos, ou tentar alinhar textos que saíam todos borrados em arquivos de imagens estáticos. A imersão nessa documentação de 2026 levanta uma provocação fundamental sobre o rumo da tecnologia para o mercado profissional.
E qual seria essa provocação final para quem está acompanhando a gente?
É a seguinte: se os nossos computadores locais já dominam a arte de renderizar gráficos perfeitamente matemáticos e editáveis há décadas, através de softwares determinísticos e previsíveis, por que a gente continuaria pedindo a inteligência artificial para tentar fazer o trabalho braçal e propenso a falhas de desenhar os pixels? O verdadeiro futuro da IA não é gerar a imagem final cheia de artefatos. É atuar puramente como o cérebro brilhante que escreve o código, a instrução matemática impecável, para que as ferramentas tradicionais renderizem o resultado perfeito. A IA finalmente sai do papel de operário confuso tentando pintar uma tela e assume a cadeira de diretora criativa.
É a mudança de perspectiva definitiva, né? Aquela imagem do começo, da frustração terrível, de ficar lutando contra caixas de texto rebeldes de madrugada numa véspera de reunião, se torna coisa do passado. A tecnologia absorve a carga da precisão estrutural para que a mente humana fique 100% livre para exercer o que mais importa, o pensamento crítico e a estratégia. Bom, hoje a gente compreendeu os mecanismos práticos que estão tornando isso possível. Continuem questionando onde o trabalho da máquina termina e onde o julgamento humano deve começar. Um abraço e até a próxima exploração.